Muito bem. Sr. Deputado Paulo Sá, peço desculpa, mas
já disse, bem enquadrado. Só então resumir. Estamos aqui hoje para tratar daquele relatório que o Banco de Portugal devia ter publicado, não publicou por dificuldades várias. O que eu gostaria de ouvir era o Serviço Coordenador do Banco de Portugal sobre essas dificuldades, que medidas serão tomadas para as ultrapassar, se nós podemos dar algum contributo nesse sentido, de forma a que esse relatório seja público o mais rapidamente possível e, sendo público, que ele também contenha alguma informação que possa ser percepcionada pelo público, ou seja, que não seja tão denso e tão críptico que, nem olhando para aquilo, ninguém perceba nada. Portanto, é este o objetivo, publicar rapidamente e de forma que os cidadãos que têm acesso a esse documento possam, dessa informação agregada, extrair alguma informação que lhe seja útil para a análise do problema.
Muito bem. Senhora Vice-Governadora.
Muito obrigada. Ora bem, outro hino? Não.
Não, já não sou
eu. É. Pronto. Bem, pela nossa parte, antes de mais nada, um grande muito obrigada por esta oportunidade de cara a cara nós olharmos, digamos, trocarmos impressões sobre o que é que podemos fazer com os dados que temos. Queria também dizer aos senhores deputados e à senhora presidente, em particular à senhora presidente e aos senhores deputados, queria dizer que de facto têm comigo pessoas das várias áreas do Banco de Portugal que estiveram diretamente envolvidas neste processo. Começando aqui pelo Dr. Paulo Esteves, que esteve a trabalhar, e a doutora Ana Diniz, que estiveram a trabalhar diretamente na manipulação dos dados e na recolha dos dados. Depois temos uma pessoa do Departamento Jurídico, vice-diretor do Departamento Jurídico, que é o Dr. Castilho dos Santos, e do Departamento de Supervisão, também uma vice-diretora ou subdiretora, que é a doutora Ana Rita Cordeiro. Isto para nós tentarmos, em conjunto, encontrar soluções e encontrar as respostas para aquilo que é necessário. Como foi acordado, antes de mais nada, o que eu queria transmitir é que, da parte do Banco, na elaboração deste ou no cumprimento daquilo que foi esta lei, de facto, o Banco usou... esteve a trabalhar e está a trabalhar com a maior das boas vontades e de espírito de cooperação. E, portanto, aquilo que se fez e aquilo que nós achamos foi que deveríamos produzir um relatório, que foi o relatório CAPA, que foi enviado no dia 23 de maio, e na nossa interpretação, e eu concordo com o Dr. Leitão Amaro, que de facto não vale a pena irmos discutir como é que foi interpretado este artigo 6º, mas a única interpretação possível para nós foi que o agregado dos dados, isto é, os dados agregados e anonimizados, seriam só efetivos para a fase posterior que a lei obriga, para, digamos, entradas de dinheiro nos bancos, entradas de ajuda pública nos bancos, que ocorressem já depois da publicação da lei. Isto precisamente pela combinação dos dois artigos em que ela é referido. Mas não vamos entrar por aí, o Parlamento entendeu que a interpretação da lei era no sentido de que também relativamente aos dados recolhidos passados nós temos que fazer uma agregação, faremos uma agregação. Pronto. A questão é não a agregação enquanto tal, isto é, se fosse necessário fazer uma agregação para o uso da COFMA e dos senhores deputados para um uso interno e para a vossa reflexão, a coisa estava simplificada. O problema é ter uma agregação que seja para publicitar na net. Isto porquê? Porque se aqui dentro é fácil nós percebermos que quando estamos a olhar para... E aí há uma dúvida que se nos assalta, isto chama-se o relatório dos grandes devedores. Mas de que é que nós estamos à procura? Estamos à procura de grandes devedores em cada um dos bancos ou estamos à procura de responsabilidades do Conselho de Administração e da gestão de crédito de cada um dos bancos? Porque a lógica não é exatamente a mesma. Porquê? Porque se nós formos por empresas e por devedores, então nesse caso nós vamos encontrar devedores que, em virtude do requisito do 1%, 5 milhões, mas 1% da ajuda que foi dada, da ajuda ou do empréstimo ou do que for, nós vamos selecionar na Caixa Geral de Depósitos devedores de mais de 60 milhões, e vamos ter no BPI devedores acima de 15 milhões. Portanto, um grande devedor para o BPI pode estar fora do crivo na Caixa. Portanto, digamos, nós quando pensamos vamos agregar por devedores, porque isto é um relatório de devedores, a informação que nós recolhemos na base da lei, e tivemos de utilizar a lei para pedir esta informação aos bancos, porque não a tínhamos, mas, digamos, não nos permite, por devedor, fazer este tipo de análise, porque vamos comparar, vamos ser penalizadores daqueles que, por qualquer motivo, foram pedir um empréstimo a um banco que, por acaso, pediu menos dinheiro emprestado, o que não é propriamente um critério lógico. Se pusermos banco a banco, que é o que é possível, se pusermos banco a banco, vamos ter, mais uma vez, bancos somatórios de créditos que estão para níveis diferentes também em cada um dos bancos. Portanto, a Caixa Geral de Depósitos tem acima de 60 milhões e têm, portanto, comparações quando se olha depois e diz, ah, porque a Caixa Geral de Depósitos geriu tão mal que tem X de créditos mal parados, decorrentes de empréstimos supostamente mal fornecidos, mal dados. E depois comparamos com o BPI, quer dizer, os valores não são comparáveis. Portanto, isto levou-nos a um grande problema de metodologia. Depois o que nós temos também é quando o público vai interpretar isto. Porquê? Porque, segundo a lei, o que nós temos é várias fotografias da mesma instituição em vários momentos temporais. E, portanto, temos um momento, por exemplo, no caso, eu pedi a vossa ajuda agora porque depois pode haver necessário de completar o que eu estou a dizer. Temos, no caso, por exemplo, da Caixa Geral de Depósitos, nós temos vários momentos temporais. E esses momentos nunca podem ser somados, porque nunca, mas o público, eu espero que percebam, agora isto tem de ser explicado, não é? E por isso é que nós fizemos aquilo que para nós era o relatório, foi notas metodológicas de explicação, que eu acho que numa leitura simplista corremos o risco de que haja, digamos, comparações distorcidas, porque isto é difícil de explicar, enfim, só se houver uma explicação depois aos jornalistas da especialidade, para não cometerem o erro de somar. Por outro lado, há um elemento que para mim foi completamente crítico, que foi o elemento de nós termos de refletir, e sobre este eu gostava de facto de chamar uma atenção muito especial dos senhores deputados, porque é um assunto mesmo preocupante, é ter, e é o que vocês têm neste momento nas bases de dados que estão aqui entregues, portanto, e que estão guardadas, não é, na Assembleia, é que vocês têm uma informação que é absolutamente crucial com impactos comerciais, que é o grau de imparização feito pelo banco sobre cada um desses empréstimos. E essa coluna, aliás, nós depois de refletirmos chegámos à conclusão que o melhor era ter uma chave de encriptação para a coluna e, portanto, a Assembleia decidirá como é que faz a desencriptação e quem é que tem acesso aos dados. Porque, de facto, esse tem uma importância comercial enorme, por motivos óbvios. Porque se um banco, e digo-vos que, por exemplo, naquele exercício que nós tentamos estimular da plataforma dos bancos se juntarem para gerirem em comum créditos mal parados em que havia o devedor devia a vários bancos em simultâneo, e, portanto, ele não conseguia libertar-se daquilo porque não conseguia negociar com eles, a grande questão é que eles não querem dizer uns aos outros quanto é que têm imparizado naquele crédito. Não fazem, não comunicam, não divulgam. Portanto, é um dos obstáculos ao funcionamento da plataforma. E neste momento em que nós estamos a fazer uma pressão enorme para que se libertem dos créditos mal parados e há uma quantidade de operadores internacionais conhecidos a comprarem os créditos, se de facto o comprador sabe ou adivinha para aquele nível e para aquele tipo de exposição qual é a imparização a perda esperada que o banco já registrou em balanço, não lhe vai oferecer necessariamente mais do que aquilo. E o que acontece é que, por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos, houve um período em que houve de facto, por exemplo, uma imparização forçada, até pela parte da DG Comp, que dizia quanto mais cedo a Caixa se livrar do crédito mal parado, melhor para se libertar e para começar a funcionar, etc. E, portanto, houve ali quase um esforço de imparização forte e, portanto, há neste momento, efetivamente, na Caixa Geral de Depósitos em particular e noutros também, reversões de imparidades. Até porque, por exemplo, no imobiliário o mercado subiu e, portanto, aquilo que lá atrás estava a prever como imparização adequada ou previsão de perda acabou por ser revertido. E, portanto, há este risco enorme de que os operadores fiquem a ter uma ideia que pode não ser totalmente exata conforme o grau de agregação que se puser, mas isto de facto por isso é que houve a tal preocupação de se meter uma encriptação especial aí. Portanto, se o Parlamento decidir que quer ver, mas uma coisa é os senhores deputados quererem ver para tirarem daí lações, outra coisa é pôr uma informação desse género na net. Portanto, há mais uma série de considerações de caráter técnico que surgiram e que decorrem daquela lei obriga. E, portanto, nós estamos, de facto, a fazer a melhor interpretação possível sobre aquilo a que a lei obriga. Agora, portanto, o que é que nós podemos fazer? Podemos fazer os valores que estão abrangidos por estes critérios, valores agregados por banco, em determinados períodos. Quando os senhores deputados, e a lei nos fala de anonimizar, com estes caveats todos relativamente à utilização daquilo, quando a seguir nos dizem anonimizado, nós temos cerca de 4 mil entradas, se não estou em erro.
Menos 3 mil.
Pronto, à volta de 3 mil entradas, pronto. Temos 3 mil entradas. Se nós agregarmos por devedor, quer dizer, não sei como é que se pode agregar e anonimizar. Também é verdade que para o mercado, quer dizer, mais ou menos o anonimizado é ficção. Porque se nós fizermos por grupo económico a agregação, aquilo percebe-se. Quer dizer, percebe-se logo quem é. Se percebe-se logo quem é, percebe-se logo o que é. Já se sabe. Pronto, a questão da imparidade para mim é a questão da imparidade e até um bocado do colateral para mim é o aspecto crítico. Dito isso, nós podemos fazer, mas com que grau de desagregação é que os senhores deputados acham que se deve pôr isto a público? Resta um elemento que eu também não queria muito dizer externamente, mas que não posso deixar também de referir, que é o seguinte, quer dizer, os bancos naquele momento tiveram os mercados normais de financiamento fechados, mas, quer dizer, há aqui uma penalização que corresponde a um processo que aconteceu em todos os bancos europeus. Portanto, todos os bancos europeus receberam maciçamente dinheiro do Estado. Aqui, há perdas, mas também há, pedidos de empréstimo dos bancos que são reembolsados ao Estado, e foi um negócio bastante lucrativo para o Estado, porque foram empréstimos pagos acima, não sei agora a taxa, 6%, 7%, não é? Pronto. Sim, pois, portanto, portanto, foi um bom negócio. Quer dizer, os bancos reembolsaram e agora são penalizados porque pediram dinheiro emprestado em determinado período ao Estado, quando os mercados estavam fechados, mas reembolsaram e pagaram os juros. E, portanto, têm de ser penalizados e os acionistas são privados. Quer dizer, pronto. Realmente, no caso da Caixa, há uma entrada de capital, mas as entradas de capital foram mais ou menos a cobrir mais ou menos os mesmos valores nos diferentes bancos do sistema, privados e públicos. Quer dizer, a Fossum meteu dinheiro e os angolanos meteram dinheiro no BCP, o Novo Banco teve a entrada mais a gestão do CCA. Portanto, quer dizer, os bancos todos tiveram a meter capital e a Caixa também teve a meter capital. Pronto, mas isto para lhes dizer que, o que me preocupa neste momento é a responsabilidade de ter de produzir umas agregações que vão ter impacto no mercado e que eu não sei se haverá espaço para comunicar todos os caveats, como se diz lá no linguajar europeu, todos os qualificativos que têm de estar subjacentes à leitura inteligente destes dados. E, portanto, pronto. E acontece que quem pediu dinheiro ao Estado português foram os bancos portugueses. Os bancos que estão aí a operar e que não são portugueses ficam com uma informação que os bancos portugueses nunca tiveram sobre os seus concorrentes estrangeiros. Nunca, não conheço nenhum caso europeu onde se tenha feito este tipo de escrutínio. O que não implica nenhuma crítica, é factual. Mas, de facto, quer dizer, já tivemos o Santander com o Banif, já tivemos o Santander com o Popular, quer dizer, é muita informação. Portanto, isto só para transmitir, enfim, internamente e com a maior das aberturas algumas das nossas preocupações. Agora, os senhores deputados dirão o que é que acham que se deve publicar, sendo que nós estamos a obedecer a uma lei e os senhores são os fiéis intérpretes do espírito do legislador e nós estamos totalmente disponíveis, sendo que, pelo menos a tal coluna dos, das imparidades, por favor não a publiquem, porque é um impacto sistémico brutal e é transferir rendimento para os fundos, para os vulture funds que andam aí a operar. Por amor de Deus, mantenham-na reservada e guardem para vocês, classifiquem ou façam o que quiserem, mas não publiquem. E, portanto, era isso que eu vos queria dizer. O banco publicou, é que não há outro relatório. Nós o que consideramos é que o relatório a publicar, e nós consideramos que cumprimos a lei, porque há uma interpretação jurídica, e se, mesmo que não se vá discutir isso, mas apenas para justificar aquilo que nós estávamos a interpretar, se o Gonçalo quiser fazer o favor só de explicar exatamente, para que não haja dúvidas sobre a nossa boa fé, na interpretação, porque de facto não nos fazia sentido a interpretação da lei de outra maneira. Mas se o Gonçalo quiser fazer sumariamente uma explicação, acho que pelo menos fica confirmada qual foi a interpretação que fizemos. Portanto, nós consideramos que cumprimos a lei. O Parlamento acha que não e nós obedecemos àquilo que for a interpretação autêntica da lei.
Sim, Sr. Vice-Governador, eu penso que a carta de 30 de maio acaba por explicar e também em linha com o espírito construtivo, não vale a pena estarmos a esgrimir detalhadamente, mas é um facto que a interpretação que fomos fazendo, mas que depois o Parlamento nos explicitou, daí que nós entendamos humildemente que não estamos de facto em cumprimento da lei, mas pronto, mas vamos ultrapassar essas considerações, tudo bem. Nós, mas de facto, pronto, mas sim, entre o artigo 4º, número 13 e depois a articulação com o artigo 6º, a nossa leitura era que se aplicaria só para situações posteriores, mas penso que os senhores deputados perceberam o espírito de boa-fé e de preocupação da nossa parte tentar encontrar o sentido útil no elemento literal, conforme a senhora vice-governadora já tinha dito.
Deputado António Leitão Marques.
Muito bem. Muito obrigado aos dois. Eu também acho que não vale a pena aplicarmos do nosso tempo para voltarmos à interpretação. Vamos então, eu vou tentar dar pistas do que é que eu acho relativamente aos elementos que falou. Primeiro, como saberá, o PSD é muito sensível ao tema, os que já devolveram integralmente ou não. Mas este Parlamento pronunciou-se, vivemos todos bem com a decisão, e por isso BCP e BPI, apesar de já terem pago tudo, tiveram que entregar as suas coisas para o relatório extraordinário e a informação e o resumo, e o Banco de Portugal só tem mesmo que publicar quando fizer o resumo agregado também relativamente àqueles bancos. Como sabem, o PSD achava que era melhor esse critério de justiça, mas não interessa, está resolvido, e portanto tem que ser para todos. Eu tenho ideia que nós devíamos fazer isto, eu vou tentar fazer mentalmente e sequencialmente as operações da organização que eu faria. Primeiro, vamos dividir isto por banco. Segundo, vamos produzir uma agregação para cada momento do tempo. É evidente que é muito justo não se dizer vamos tomar todas as operações da Caixa Geral de Depósitos, porque exatamente teve uma série de operações de capitalização e, portanto, a soma se calhar era estranha. Percebo isso. Eu acho muito bem quando o Banco de Portugal publicar o resumo agregado, ainda assim faça essa nota explicativa, porque vão aparecer vários quadros e pode haver pessoas que vão querer somar, darem essa nota explicativa, fazer essa soma implicaria comparar situações que são diferentes, mas, portanto, por banco e para cada banco uma fotografia no tempo. Segundo, o que é que eu faria? O que é que eu sugeria fazer? Vou agora falar em aproveitamento da tabela Excel, acho que é o mais fácil. Fundir todas as linhas relativas ao mesmo grupo económico. Portanto, a primeira tarefa, uma agregação, sendo que aqui estão, provavelmente, operações de financiamento bem diferentes. Verdade. Mas seria uma primeira agregação. Todas as linhas, isto reduziria às 2.000 e tal, provavelmente, presumo eu, a 700, 600, 500, pronto. Dentro de um banco, as linhas por grupo económico. Primeira tarefa. Eu gostava da ideia, da senhora deputada Mariana Mortágua de poder haver, porque a segunda sugestão que eu dou é, obviamente, é uma obrigação, que é trocar o nome do grupo económico por um código qualquer, numérico, num, ou dois, ou três, ou quatro, porque tem que ser anonimizado, ponto. Eu gostava que, obviamente, depois houvesse um sentido de interpretação possível a isto, a mim não me interessa nada. E por isso nós fomos autores da expressão, por acaso a autora é a senhora deputada Mariana Mortágua, tenho ideia da expressão anonimizada, já não me lembro qual de nós é que usou a expressão, fomos nós, não, foi nós, não, foi na, fomos nós, pois não, não, o vosso relatório era público, está certo, e portanto, nós para esse relatório público achamos muito bem que não esteja o nome da entidade, e portanto, agora, podia haver um sentido útil à interpretação conjunta, se pudesse haver alguma agregação por setores de atividade. Mas eu acho que há um problema, e provavelmente vocês não têm essa informação, tinham que estar a fazer uma interpretação, se é um grupo que faz telecomunicações... Pois, não, eu, um grupo que faz telecomunicações e, sei lá, e construção, isto é o quê? E, portanto, eu presumo que seja difícil. Pronto, e, portanto mantendo-me só na tabela Excel, e o que lá está, fundir por grupo económico, segundo passo, anonimizar o nome do grupo económico. Terceiro passo, passamos às colunas. Obviamente, eliminar todas as colunas que tenham a ver com dados pessoais, moradas, NIFs, o que seja, evidentemente. Dados pessoais dos devedores. Não eliminar, mas implica que uma vez que se faz uma fusão, a coluna dos administradores, diretores dos bancos. Isto implicaria, é o único caso que implica uma operação de cálculo, que seria, se vamos manter os nomes e para eles não terem responsabilidade igual, era uma responsabilidade partilhada, proporcional, não sei se isto é possível, se não é. Imagine que o administrador X aparece na operação 1, 5 e 8 daquele banco, que corresponde a uma certa proporção no agregado, naquele agregado, e portanto o administrador X era responsável por aquela célula agregada por 15% ou 25%. Eu diria que era, assim, é a única hipótese que me parece para o agregado. Agora, embora eu aí vou-vos dizer, a lei não é suficientemente clara para dizer a que é que se aplica a anonimização. E portanto, admito, aí eu não me vou... A lei tem essa limitação e, portanto, tem-na. Eu preferia que essa coluna não desaparecesse. Depois, nós somos perfeitamente sensíveis a que não aparecem... Eu só sei que são quase 3 mil linhas, não sei quantas colunas é que são de cabeça. Mas, certo, sim, mas eu admito que não estejam todas as colunas. Acho que há colunas que têm que aparecer, do tipo... perda o montante total da perda, o montante total do financiamento do capital concedido. Percebo o tema da imparização. Eu não sei se é realizável um exercício do seguinte tipo. Para aquele quadro, que é o quadro banco-tempo, naquela fotografia de tempo, calcular uma média que não é revelada e depois, para aquela agregação, calcular o desvio padrão. Estão a perceber qual é que é o meu ponto? A única coisa que eu preciso de saber, ou melhor, que era bom que se soubesse, é se um certo cliente X, ou o X, não é o certo cliente X, é o certo cliente, e mais outro cliente, e outro cliente, algum cliente teve condições especialmente diferenciadas em algum aspecto, seja no colateral, seja depois no tratamento, na recuperação e etc. Há fórmulas estatísticas que, sem revelar qual é que é o valor efetivo, podem permitir perceber uma diferença face ao comportamento normal. Não, uma das hipóteses poderia ser fazer isso. Imagina, tem a coluna. O quê? É o médio. É o médio. No, neste caso estamos a falar de um médio ou uma mediana. Não, imagina, estamos só a falar da coluna de imparidade. Eu explico-lhe. Sim, eu vou exemplificar. Por exemplo, Sim. Sim. Não, como? Então, eu acho que estatisticamente a operação é relativamente fácil. Depois, obviamente, a leitura pode ter. Sim, imagino. Estamos só na coluna de imparização. Sim, das operações de imparização de cada um daqueles créditos. Eu já estou na fase a seguir a ter agregado. Aquele cliente teve uma portagem de imparização para cada um dos financiamentos. A soma, imagino, da imparização para o conjunto das 5 operações que foram fundidas, de 34%. A revelação do 34% pode ser problemática. Nós conhecemos, isso já nos foi explicado por vários operadores, percebo perfeitamente o tema e não queremos criar essa dificuldade. Mas é possível fazer assim, uma operação crua, muito crua, que era. Qual é que é a média... em toda esta carteira, em toda esta carteira, nas 3 mil linhas, não é 3 mil, é para aquele banco, aquele quadro, qual é que foi a imparização média que foi registada? Imagino que era 47. Eu não revelo 47, eu revelo só para aquele grupo económico qual é que foi a diferença face à média. O desvio padrão, uma coisa qualquer, pode haver um conceito estatístico qualquer. Repare, eu não quero dizer, não vos estou a dizer que este seja necessariamente o resultado a aplicar à coluna da imparização. Porque eu estou perfeitamente disponível para discutir se a coluna da imparização pode mesmo ser omitida, por razões de sensibilidade. Acho que temos flexibilidade. Mas é possível, sem revelar o valor, perceber se há um tratamento diferenciado. Obviamente, depois há uma série de razões, mas sempre que nós agregamos dados, temos... E, portanto, resumindo, quadros divididos por banco, um quadro por cada fotografia de tempo para cada banco, fundir as linhas todas do mesmo grupo, anonimizar a coluna com a identificação do grupo, eliminar todas as células de identificação de dados pessoais relativos ao grupo, ao devedor, e nos casos em que procurar, se em alguns casos não é possível identificar só desvios, e não em casos muito críticos e muito sensíveis, sendo que não, para nós há poucas linhas que sejam vacas sagradas. Portanto, nós estamos disponíveis para nos dizerem assim, daquelas 75 linhas, estas 15 linhas são sensíveis. É aceitável estas não estarem? Nós estamos disponíveis para olhar para isso. Precisávamos que nos indicassem quais é que são, para isso fazer.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Mariana Mortágua, por favor.
Quer dizer, eu tenho dúvidas sobre os desvios, nós já estamos a trabalhar com média que pode estar ela própria enviesada e, portanto, estamos sempre a fazer desvios, faça uma coisa que já de si pode ser má. E como nós não sabemos localizar esta média no universo total, não sabemos qual é o desvio da média face à média total. Tenho dúvidas. Não, eu estou a pensar ao mesmo tempo. Tenho dúvidas que esta informação, e digo sinceramente e com grande pena minha, porque acho que para se extrair esse tipo de conclusões era preciso um relatório muito mais pormenorizado. Tenho dúvidas que um relatório com informação agregada e anonimizada deste género possa servir para avaliar mais práticas de concessão de crédito. Com enorme pena minha, mas acho que as coisas são o que são. Eu própria defendi outro tipo de critérios para este relatório, mas tenho muitas dúvidas que se consiga, só através de dados estatísticos genéricos, sequer ter a pretensão de podermos avaliar práticas de gestão de crédito, muito menos... não práticas generalizadas, mas práticas específicas e individuais. Acho isto complicado, mas estou totalmente disponível para contribuir para essa solução. A ideia que eu tinha inicial é semelhante àquela que o deputado Leitão Amar sugeriu, que era ter o nome do grupo com um código, portanto não revelando quem é, ter o setor, ter um montante de mal parados e... o total da concessão de crédito e depois ter a percentagem de que equivale esse mal parado face ao total. Isto deixa-nos duas informações que nós não temos. garantias e colaterais, ou seja, que parte desses empréstimos é que estão colaterizados, e isso é, acho que é preciso ver bem, porque eu não tenho bem a certeza como é que isto se faz, nem o momento da valorização, nem as formas de valorização dos colaterais, e as imparidades. Neste caso, para não dar imparidade por grupo, podia-se fazer a imparidade total e dizer este conjunto de grupos económicos correspondem a... Ou seja, neste conjunto de grupos económicos, a imparização é X face ao montante da dívida. E ninguém sabe se é mais aqui ou mais ali. Sabe-se que é esta a imparidade face ao total. Relativamente aos colaterais, eu penso que seria mais interessante ter por grupo qual é a percentagem de colaterais face à dívida ao seu valor no momento da fotografia. Ao seu valor no momento da fotografia. Mas é isto que depois também não nos permite ter uma avaliação muito objetiva da concessão de crédito, porque a gente não sabia quanto é que eles valiam na altura em que foram concedidos, nem se eram 100% ou 120% ou 140% do crédito. Não temos essa informação de facto. Só sabemos quanto é que eles valem no momento da fotografia. Isso não nos permite... Até pode haver um colateral que na altura valia 150% e que agora vale 50%. E nós não temos como saber quanto é que valia no momento da concessão. E, portanto, este tipo de agregação, em que temos o setor de atividade, o montante mal parado, o total concedido, percentagens face ao total e colaterais, acho que era importante, deixando as imparidades para grandes totais que protejam as perspectivas de recuperação e de venda de créditos. Esta é uma possibilidade. Tenho outra que acho que não... Acho que esta é melhor que a seguinte, portanto vou guardar a outra para momentos piores.
Muito obrigada. Sr. Deputado João Paulo Corrêa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que a informação agregada não sabe desviar daquilo que foi, que é o que está determinado na lei, e aquilo que foi também a posição da Conferência de Líderes, que foi consensualizada. Já é um pouco extemporâneo discutirmos aqui porque é que introduzimos o BPI e o BCP neste perímetro. O PS foi a favor da inclusão do BCP e do Millennium neste perímetro, por razões que não vale a pena aqui ventilar para não abrir o debate político. Mas do nosso ponto de vista, a informação nunca se pode desviar daquilo que é o determinado na lei e essencialmente naquilo que é a primeira interpretação que é feita por parte do Parlamento, que é a Conferência de Líderes, que é aquilo que foi consensualizado na Conferência de Líderes. O que foi consensualizado na Conferência de Líderes é a primeira interpretação do espírito legislador, porque onde tem assento, como sabem, todos os grupos parlamentares. E, portanto, do nosso ponto de vista, desde que as sugestões já foram dadas, também não vale a pena aqui estar a trabalhá-las mais, porque parece-me que foram válidas, quer as sugestões apresentadas pelo deputado Leitão Amar, quer pela deputada Mariana Mortágua, mas sempre centradas naquilo que foi a posição da Conferência de Líderes, que foi consensualizada. Aquilo que o Banco de Portugal vai disponibilizar tem um objetivo, e o objetivo tem mais a ver com o interesse público do que propriamente com questões comerciais, como aqui foi dito pela doutora Elisa Ferreira, relativamente a alguns bancos. Se fosse esse o interesse, não havia esta lei. Esta lei ponderou e pesou todos os... e todos os partidos certamente o fizeram, e cada um assumiu as suas posições finais quando contribuiu e quando votou esta lei, mas o que é certo é que, do nosso ponto de vista, esta lei não serve desviar minimamente daquilo que é a posição consensualizada na Conferência de Líderes, sem prejuízo dos contributos que já foram aqui dados pelos deputados.
Tá, deixe-me só esclarecer a minha posição. Eu não estou interessada em defender nenhum dos interesses comerciais. Quando eu disse interesse comercial, estava-me a referir a salvaguarda de concorrência no mercado. Porque o Sr. Deputado, digamos, se divulgar, pondo as coisas de uma forma muito clara, se divulgar quanto é que um determinado banco imparizou numa determinada carteira, o fundo que vai querer comprar essa carteira de NPLs já vai descontar o que já está imparizado e vai oferecer ao banco muito menos dinheiro. E, portanto, vai transferir dinheiro dos bancos para os fundos que estão a comprar os NPLs. É disso que eu estou a falar. Para lhe dar uma ideia, um dos bancos, não interessa qual, disse logo, se for revelado ao mercado quanto é que esta carteira está imparizada, eu perco nesse momento 80 milhões. Porque, entretanto, eu imagino que o banco tem...
Nós temos consciência disso, agora, se me permite interrompê-la...
Sim, mas isso não significa que possa referir-se ao que eu disse como que eu estava a defender interesses comerciais. Não,
o que eu disse é que nunca foi... Esse debate já teve o seu tempo. Quem falou do assunto foi a doutora Elisa Ferreira na sua intervenção inicial. Falou no BCP, falou no Milénio, no BP, perdão, e no Milénio BCP. Citou os casos do perímetro da aplicação da lei, que não se deixou de fora o Milénio BCP e o BPI.
Que é uma constatação.
Sim, mas isso já foi objeto
Aliás,
de debate.
Aliás, e acrescentei que no
isso
caso...
Isso já está no espírito do legislador.
Eu já sei, não fiz nenhuma crítica. Constatei que neste caso há bancos que já foram, portanto, já pagaram aquilo que pediram emprestado e acrescentei ainda que no caso da Caixa Geral de Depósitos, o dinheiro que foi investido para reforçar o capital é equivalente àquele que foi investido pela FOSUM, que é privado, no caso do BCP. Portanto, o que eu disse é que a realidade é esta. Portanto, agora quando se publicam informações atomizadas pode ser mal interpretado.
Sim, mas não me parece também seja muito razoável deixar de fora qualquer informação relativamente às imparidades. Eu percebo e acompanhamos a preocupação de não dar informação sobre as imparidades de forma a gerar vantagem concorrencial aos fundos que compram esses NPLs aos bancos. Mas também deixar de fora qualquer informação sobre as imparidades registadas, nem que seja de forma global e geral.
Mas eu não disse que era. Não, eu não pronunciei sobre a proposta de ser geral ou global.
Eu sei,
pronunciei
estou a deixar...
uma proposta de cada carteira.
Sim,
ou um valor médio em que seja possível perceber-se que aquela imparidade, dado que na carteira está, por exemplo, um crédito que é muito maior do que os outros, que o valor médio acaba por refletir aproximadamente a imparização que está contida num crédito que é muito pesado. É só
por
isso
é que também reforcei que as propostas apresentadas pelo deputado Leitão Amaro e pela deputada Mariana Mortágua relativamente à imparização devem ser acolhidas e não deixar de fora qualquer informação sobre o registro de imparidades.
Se é sobre essas propostas... Trouxe aqui para que se decidissem.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Parece-me que é importante que esse relatório que o Banco de Portugal vai publicar tenha uma introdução muito sucinta, muito clara, acessível a qualquer pessoa, que identifique qual é o universo que está em causa. Como foi referido, a questão de 1% significa que um banco que tivesse uma ajuda do Estado de 1.000 milhões, 1% é 10 milhões, se tinha 2.000 milhões, 1% é 20 milhões, e portanto o universo varia de banco para banco, e era importante que para cada banco fosse identificado qual foi a ajuda do Estado e que devedores estão a ser aí identificados. Portanto, para que não restasse dúvida que, por exemplo, que quando se foi ao BPI, que creio que foi 1.500 milhões de euros de ajuda, recolheram-se todos os grandes devedores com dívidas superiores a 15 milhões de euros. No BCP, creio que foi 3.000 milhões de euros, recolheram-se os devedores acima de 30 milhões. Significa que pode haver muitos entre os 15 e os 30 e, portanto, não é possível comparar estes dois bancos. E na Caixa... o valor é bem mais elevado e, portanto, faltarão ainda uns quantos, entre os 60 milhões e os 15, ou os 60 e os 30. Isto terá que ser um texto muito simples, muito claro, muito didático, para não induzir em erro quem for ler a tabela. Relativamente à tabela propriamente dita e aos dados, eu concordo genericamente com aquilo que foi dito. Penso que deve ser por banco, também concordo, por banco, por momento, num determinado momento em que seja a fotografia. Concordo que seja por... grupos económicos colapsando as linhas e agregando os grupos económicos numa única linha, apenas sugeria que, podendo haver no mesmo banco 7 operações relativas a um grupo económico, 5 relativas ao outro e uma relativa ao outro, quando se colapsa, fica sem ideia de quantas operações havia. Portanto, pode haver uma identificação, grupo económico X, 100 milhões, 5 operações, grupo económico Y, 30 milhões, 12 operações. O número, a identificação do número de operações ajuda também a compreender, contém alguma informação também. A questão da imparização e dos problemas que isso levanta, somos naturalmente sensíveis a essa matéria. Haverá situações em que, quando há apenas um grupo económico com uma operação, que alguém no mercado consiga identificar aquela operação, porque quando se agregam três ou quatro numa, aquilo fica tudo misturado, é difícil. Mas se houver um grupo que apenas teve uma operação com determinado montante, alguém saberá dizer, olha, este aqui de 122 milhões de euros é, identifica imediatamente. Se aparecer a imparização, está-se a revelar, porque ao momento que está lá o grupo económico X, mas como ele está, parece isolado com uma operação, portanto, talvez se possa ponderar num determinado banco naquele momento a soma total das operações e o total da imparização respeitante ao conjunto. Há mil milhões o que para o conjunto, preservando, se for, digamos, a possibilidade de, nesta circunstância, identificarem pelo tipo de operação e pelo montante da operação, conseguir-se identificar quem conhecer a operação ou quem estiver dentro do assunto, mesmo apesar de ela estar aparentemente anonimizada. Eu penso que a sugestão que o Sr. Deputado Leitão Amaro faz, eu percebo a intenção, mas temos que ver que não se pode crer que neste relatório, que é um relatório levado a público, em geral, para se ter uma ideia, que as pessoas consigam tirar informação desses desvios padrões relativamente às médias. Eu penso que o comum dos mortais não vai conseguir extrair conclusão nenhuma disso e provavelmente só vai mais desajudar do que ajudar. Mas é uma opinião, podemos refletir mais sobre isso. Eu penso que era relevante é que relativamente àquele banco naquele momento, o conjunto das perdas que estavam associadas àqueles devedores. Depois, não nos podemos deixar informação para o público em geral. Nós temos acesso à informação toda, detalhada, e os grupos parlamentares têm acesso ao ficheiro Excel que foi enviado e poderão aí fazer um tratamento mais aprofundado, mais detalhado e extrair as conclusões que entenderem adequadas. Mas estamos a falar aqui de um ficheiro que vai ser colocado na página do Banco de Portugal, acessível ao público em geral. Tem que ser simples, tem que ser didático e que permita ter uma imagem do que se passou. Se sobrecarregarmos esse ficheiro de informação e muito técnico ainda por cima, corremos o risco de afogar a informação, demasiada informação para o público em geral. Eu penso que essa análise mais fina, mais detalhada, compete à Assembleia da República. E foi por isso que a Assembleia da República pediu aquela informação toda, e tem os dados todos, incluindo a tal coluna que está encriptada, mas podemos pedir para ser desencriptada. Para o público em geral, acho que interessava uma informação simplificada, clara, transparente, que permitisse a que não especialistas olhar para aquilo e com um olhar apenas abarcar o que aquilo significa em geral, sem estar a fornecer demasiada informação que pode dificultar a visão global. Mas obviamente que isto é apenas uma impressão e estamos disponíveis para aprofundar e até para rever em função de novos argumentos e novos elementos que estejam colocados sobre a mesa.
Muito bem.
Para já agradecer a disponibilidade para estar aqui a falar e fazer um preâmbulo um bocadinho inicial, que é, nós temos chamado um bocadinho este relatório dos grandes devedores, quer dizer, é os grandes devedores que estão em cumprimento, não é os que devem, mas que não estão em cumprimento, portanto, é a primeira ressalva que eu gostava de fazer. E depois, porque uma pessoa pode dever muito mais dinheiro a um banco e se estiver a pagar, não é certo nada. Pronto. É devedores que estão em cumprimento, obviamente, e daí termos tido o critério de estar com o crédito vencido há 90 dias, no espírito da lei, portanto, e também ter uma imparidade registada, porque quer dizer que pode não estar em cumprimento, mas há ali uma expectativa de vir a gerar uma perda. Mas mais do que isso, que eu acho que não só são dos grandes devedores, mas também são de outros negócios. E são de outros negócios, e se vocês, por exemplo, os senhores deputados forem ver os fecheiros, isto abarca, por exemplo, alguns negócios ruinosos que foram feitos em ações. Ou num dos casos dos bancos, enfim, não vale a pena estar a referir, mas a informação está, há uma OPA de um banco que foi falhada a outro banco e que te aparece aqui, que teve um custo de 400 milhões. Portanto, há aqui um conjunto, há questões da dívida grega, há as questões aqui de negócios que correram muito mal do ponto de vista internacional. E, portanto, reduzir isto mesmo só a devedores é um bocadinho simplista. Pronto. Relativamente a isto, enfim, não vou dar a minha opinião pessoal do ponto de vista técnico. É claramente, foi sempre para nós evidente que a única forma de apresentar estes resultados agregados tinham que ser feito instituição a instituição e tinha que ser feito para cada uma das datas. Não podia estar realmente a agregar devedores que são selecionados de maneira completamente diferente. Nós tínhamos algum exemplo que podia haver um grande devedor que devesse um bocadinho menos a todos os bancos do que o limiar e não aparecia, apesar de dever muito. Portanto, não é possível fazer esse tipo de agregação e não é possível agregar um banco ao longo das várias datas. E, portanto, porque vai ao fim e ao cabo, há operações que estão vivas, não é? E, portanto, iríamos duplicar, multiplicar por não sei quantas vezes esse valor. E, estava, e, portanto, isto não é a questão de querer ou não querer, não se pode, do ponto de vista técnico. Pronto. Exatamente. E, portanto, acho que o encaminhamento para este tipo de agregação, acho que claramente é o único que pode ser feito. Relativamente a algumas sugestões que foram feitas, e há uma que eu aqui tomei nota que me parece muito difícil, que nós nem sequer pensámos nisso, que é agregar as autorizações dos responsáveis das instituições de crédito que deram. Porque, nós tivemos muitos contactos com o banco e com os bancos esforçaram-se imenso para dar esta informação. E uma das coisas que a gente pediu, na medida do possível, foi a informação mais difícil que os bancos tiveram em obter, porque muita dela está em arquivo físico, e penso que mesmo pela lei eles não são obrigados a guardá-lo ao fim de alguns anos. Mas nós pedimos que é diferente quem deu a autorização inicial, ou quem deu uma renovação, ou quem negociou uma reestruturação. Portanto, eu não posso chegar àquelas celas e agregar isso, não parece que seja possível. Relativamente à sugestão da média e do desvio padrão, eu penso que não é. Aqui neste caso realmente havia questões de comunicação importantes, e também a questão da média da imparidade é complicado porque depende do colateral, não é? A imparidade já reflete tudo isso um bocadinho, e portanto não podíamos estar ali a calcular uma média sem levar também em conta a média do colateral, e portanto seria difícil. Mas portanto, nesse sentido, parece-me que a possibilidade de publicar as imparidades de uma forma agregada, a meu ver, enfim, na minha opinião pessoal, não levanta questões do ponto de vista técnico e talvez não levanta essas questões de serem facilmente identificadas, não é? Pois, não sei, isso aí temos que testar.
Vamos ver. Vocês querem dizer alguma coisa?
Nós pedimos desculpa que temos estado aqui à medida que vos vamos ouvindo, vamos aqui conferenciando e tomando algumas notas para ver o que é que seria possível. Eu acho que, ouvindo o que todos disseram, uma coisa é certa. Não tem alcance. Ouvindo o que todos disseram, uma coisa é certa. Eu acho que há um consenso geral que qualquer coisa tem que sair para o público. Apesar de todos concordarmos, acho eu, que tem que ser cauteloso, mas alguma coisa tem que sair. Nós defendíamos, obviamente, que os dados fossem agregados por banco e que se mantivessem nesse nível de agregação. E nunca, nunca, em qualquer circunstância, dar ao mercado, até porque o leitor comum, o cidadão comum, tentar percepcionar que a CGD em média tem uma cobertura da carteira de NPLs que foi sujeita a este escrutínio, que são os maiores, em média de 50%. E só cidadão comum, o que é que isso lhe dá? Nada. Não, nada. Não faz nada com aquilo. Em casa, nós todos, quer dizer, não faz nada. Mas faz a outros stakeholders relevantes, que é quem anda a comprar os créditos aos bancos, que os bancos fizeram um esforço em 2018 para o conseguir. Foram mais de 3 mil milhões de créditos vendidos e este ano há um valor orçamentado que supera isso com certeza, muito por pressão, obviamente, do supervisor, do BCE, e de facto seria dar, perdoem-me a expressão, o ouro ao bandido. Portanto, em nenhuma circunstância, o que quer que façamos, devemos dar ao mercado as coberturas daquelas carteiras problemáticas. Isso é ponto acento, porque não vai servir o cidadão comum, não serve, ponto. E só serve a outros interesses que prejudica, por sua vez, os bancos. Isso prejudica os bancos, prejudicando os bancos, há necessidade de mais capital. Na necessidade de mais capital gera-se aqui um ciclo vicioso que eu acho que devemos cortar por aí. Uma das possibilidades, foi aqui falar, esta sugestão foi designada. Eu comecei por gostar muito dessa sua sugestão, precisamente porque a informação não se chegava lá de maneira nenhuma. Não era grande coisa, mas depois comentado e muito bem que, mas dessa informação não se consegue aferir se a gestão foi má, se foi boa, se deixou de ser, porque é impossível com esses desvios chegar-se lá. E eu acho que o cidadão comum que tem que perceber é o que é que aquela, quais vão ser as ilações que aquela comissão vai tirar, o que é que dali vai sair. E eu acho que os senhores, os próprios senhores, estão preocupados com isso. O que é que eu posso tirar daqui, que imputações e que culpas posso daqui extrair? E com aquela informação, embora fosse muito conveniente, porque não dizia grande coisa, não dava a entender quais eram as percentagens de cobertura, na verdade não servia o propósito de perceber se houve aqui alguma gestão danosa. Mas, sinceramente, também com os dados que têm, não sei se vão chegar alguma vez a essa conclusão, sem entrar em profundidade no que foi aquela concessão de crédito e como é que ela evoluiu. Se foi a questão da crise da dívida grega, se foi o contexto macroeconómico, se foi má gestão efetivamente das empresas ou dos bancos que avaliaram mal a concessão de crédito. Portanto, há uma panóplia muito grande de situações. E, portanto, nós estávamos aqui a discutir as duas sobre as possibilidades que podiam existir.
Sim, de facto, como a Ana disse aqui, o grande risco é sair para o público o nível de imparização. E isso consegue-se mostrando os valores da imparidade, cruzando com o valor em balanço à data de referência. Fazendo esse rácio, percebe-se qual é o nível, a política de imparização que a instituição adota, que pode variar de instituição para instituição. E, portanto, aqui esse é o grande risco. E, por outro lado, como foi aqui referido também, os senhores deputados já têm toda a informação granular, já têm a identificação dos devedores. Para o público em geral, poderá ser suficiente, ou poderá ser útil simplesmente apresentar-se, e é uma sugestão que não discutimos ainda internamente, temos estado aqui a conferenciar. Uhum. Simplesmente mostrar o nível de imparidade, e estamos apenas a referirmos ao campo de imparidade, sendo certo que existem três campos de perdas no template, ou conceito de perda, mostrar, por exemplo, o campo da imparidade associado ao valor do balanço à data de referência, não daqueles devedores, mas o valor do ativo, por exemplo, como o fundo justificou o recurso a fundos públicos.
Ana, desculpa lá. Ou alternativa, por exemplo, estou-me a lembrar agora, isto é uma coisa que podemos discutir internamente para ver se fazia sentido ou não. Percentagens daquelas perdas, das imparidades mais as perdas efetivas, sobre, por exemplo, os fundos próprios. Porque isso, na verdade, o pedido de capitalização adicional para os bancos fazerem injeções de capital depende muito, obviamente, dos rácios de capital que eles têm que cumprir e do nível de fundos próprios. Podíamos dizer que as perdas acumuladas com aqueles créditos em concreto representaram 10% dos fundos próprios da instituição, por exemplo.
Sim, isso seria totalmente consistente com o conceito que nós utilizamos de perda para este template, que é o que tem impacto em fundos próprios. Tanto o conceito de imparidade como as perdas reconhecidas nos desreconhecimentos ou nas reestruturações, no fundo é o conceito de perda com impacto em resultados. É coerente.
Sim,
esse tipo de métrica é coerente.
Essa é a medida dos pedidos de capitalização.
Seja em balanço, seja no total do ativo. Uhum.
Então, nesse caso, através do conhecimento dos fundos próprios, pode-se recalcular outra vez a imparidade. Efetiva, é a mesma coisa.
No fundo, era darmos aqui percentagens relativas entre o peso daquelas perdas e daquelas imparidades que foram constituídas em percentagem dos fundos próprios da instituição para aquele conjunto de devedores. Desta forma, eu punha. Nós temos os fundos próprios. Nós temos os fundos próprios em cada data. Não, isso dá quanto é que aquelas perdas foram comer aos fundos próprios da instituição.
Sim, cada pessoa, porque começaram 4 anos,
sim,
não. Sim.
Sim, sim. Mas, de igual modo, em percentagem do ativo, também é uma hipótese a ponderar.
Também é uma hipótese a ponderar em termos da percentagem do ativo. Mas o que aquilo nos dá é... Não se percebeu. Ah, é que estes coisas são muito... É alternativa, como a Ana estava a dizer, pode ser em percentagem dos fundos próprios, dos capitais próprios da instituição ou em percentagem do ativo da instituição. Assim dá-nos uma medida de quê? Aquelas perdas, quanto é que foram comer ao total de capital próprio do banco e que motivou precisamente a capitalização. E assim é uma medida relativa em relação aos fundos próprios de cada instituição. Naturalmente que os fundos próprios da CGD são muito mais elevados que os fundos próprios do BPI, mas também o BPI teve perdas mais pequeninas, mas se calhar em percentagem relativa, se calhar foram iguais. E desta forma evitávamos o quê? Dar, obviamente, o nível de imparização por grupo económico, ou seja, eles assim não chegavam lá. que é em percentagem dos capitais próprios, dos fundos próprios.
Sendo certo que é necessário fazer os disclaimers fortíssimos de que os níveis de elegibilidade são bastante diferentes de instituição para instituição, dependendo do montante de fundos públicos injetados ao longo dos últimos 12 anos, e, portanto, mesmo em percentagem dos fundos próprios, não temos propriamente noção de desvios que existam entre instituições.
Oh, Ana, falta o colateral, ou vocês estavam ou têm maneira de retirar o colateral?
Em paridade será líquida de colateral. As outras...
Consegue-se fazer líquida de colateral?
Em paridade normalmente é reportada em líquida de colateral. Sim.
Líquida.
Mas lá está, os dados...
da paridade já tem em consideração o colateral.
As outras perdas, não. Daí temos os valores das garantias... Não, mas as perdas reconhecidas, quando os write-offs e quando das reestruturações, não têm em conta, pode não ter em conta, a execução de colateral. E, portanto, estamos a sobreestimar o valor da perda efetiva.
Não? Sim, mas as imparidades têm em conta que há um colateral.
As imparidades, os outros dois campos de perda, se quisermos ir também estender a análise para os outros dois campos da perda, que é nos desreconhecimentos, nos 5 anos antes da data de referência, ou nos write-offs, ou nas restaurações, peço desculpa, no fundo, tudo operações que decorreram nos 5 anos antes da data de referência de injeção de fundos públicos, pode não estar líquido de colateral, e muito provavelmente não está. Nós pedimos as perdas antes
mas eu não sei se fazem questão em ter o colateral, porque eu acho que aqui o colateral é uma dimensão à parte, que é a informação adicional. É a informação adicional, que é, atenção, é a informação adicional porquê? Porque imaginemos, temos um crédito de 100 milhões de euros, tenho um nível de imparidade de 50, tenho perdas reconhecidas acumuladas de 10 e ainda tenho um nível de colateral existente à data de 30. O que eu consigo ver com esta informação de colateral é que, mais ou menos, a exposição inicial, supostamente, estava coberta com colateral e imparidade, que os dois jogavam 100. Uhum. Portanto, o nível de cobertura total entre imparidade e colateral é só para isso que isso serve, vá, para terem uma noção. Obviamente que eu...
Sinto que várias operações podem estar associadas ao mesmo colateral.
Sim, também pode ser esse o caso. No público. Mas é uma ideia, se calhar podemos pensar nisso, que da mesma forma que vamos calcular quanto é que as imparidades comeram aos fundos próprios ou aos capitais da instituição, não é? Aquele conjunto, também podemos fazer uma aproximação, bom, mas considerando o colateral, o que é que ainda podíamos ir buscar?
É arriscado.
Porque duplicam-se, não é?
Houve grandes dificuldades no reporte de vários campos de template.
Mas vamos lá ver, tentando organizar as ideias, qual é a grande mensagem que os deputados querem dar ao público nesta questão? Para tentarmos situar o que é preciso. É quanto é que estas perdas representam, portanto, em que medida estas perdas minaram o capital do banco? É isso?
Deixa-me só, eu só quero fazer dois pontos prévios e depois dar algumas respostas concretas. Quando nós escolhemos aquele critério de 1%, está tudo ligado, a filosofia é sempre a mesma. Nós queremos que, ou percebemos a sensibilidade da utilização destas informações e só em casos de necessidade maior e de causalidade maior económica ou financeira para as necessidades de capitalização pública é que deve haver uma inclusão. E, portanto, isto tem que estar sempre ligado à medida que esta posição financeira, seja um financiamento por empréstimo, seja uma operação com ações, que contribuiu para comer o capital e, por isso, a necessidade de capitalização pública. Segundo, eu não subestimava, nós andamos sempre aqui na dicotomia em termos de destinatários, deputados ou público em geral. e acrescentámos aqui, e eu percebo muito bem, os malvados que podem ter ganhos de arbitragem com a transmissão de informação, e nós não queremos criar aqui nenhum subsídio ou nenhuma vantagem para eles. Mas há aqui um terceiro grupo que a mim me interessa poder empoderar, que é gente que possa academicamente estudar e perceber e ajudar à informação que o país tem sobre o que é que aconteceu para o futuro. E, portanto, há informação que pode ser absolutamente inútil. Não quero dizer, não vou defender aquela ideia do que o padrão saltou-me na cabeça agora, não pensei muito sobre ela previamente, mas pode haver informação que pode aparentemente não dizer ninguém a nada à pessoa que leu o Correio da Manhã, ou sequer ao Eco, ou ao Observador, mas dizer a alguém que quer estudar o processo do que se passou em Portugal e que nós sabemos não tem acesso, não vai ter acesso a esta informação, não se vai sentar aqui. Pronto. Portanto, há aí um grupo adicional de gente que eu acredito que é bondosa e não malvada e não está com ganhos privados, que pode haver informação que pode ser útil nessa perspectiva. Pronto. De resto, dizer-vos, eu acho que nós estamos assentes de que se faz por banco, se faz por fotografia de tempo, portanto, há estes quadros. Terceiro, que em cada quadro fundimos por grupo económico, obviamente que é anonimizado. Eu tinha uma preferência para que o código fosse o mesmo do cliente nos vários bancos. Dito isto, se o cliente é o cliente X, ele ser tratado da mesma maneira nos vários sítios. E, portanto, acho que faz sentido. De resto, não vale a pena nós nos estarmos a preocupar com que interpretação é que vão fazer as pessoas que já têm informação, porque essas já têm informação. Já tem informação, não vale a pena, quer dizer, nós sabemos, quer dizer, eu lembro-me neste processo de construção desta lei, eram jornalistas que me diziam, eu já tenho a lista dos 50 do Banco A, do Banco C, do Banco C, quer comentar? Eu não quero comentar nada, nem quero saber. Claro, e portanto não vamos acrescentar nada, não estamos a acrescentar nada a nada, pronto. De resto, diga.
Que tal ser por banco, fotografia no tempo, por grupo económico e por grupo económico dar-lhe a percentagem de perda em função dos fundos próprios?
Deixe-me dizer-lhe já sobre isso.
Mas não lhe dou a exposição.
Não,
a partir da exposição.
Espera aí, já vai ver.
Então, mas aí há que exposição. Mas aí chegava lá.
Espera aí, vamos. O passo seguinte é agora. Isto são as coisas que nós acertámos em termos de quadros e linhas. Vamos agora às colunas. Está certo que há ali informação que pode ser eliminada, não há dúvidas nenhumas, dados pessoais. Okay. Há informação que é evidente, não deixa dúvidas a ninguém, que tem que ser, tem que lá estar. Por exemplo, neste caso das perdas, vocês falaram de três colunas e têm problemas com uma coluna, não é? Pronto. A sugestão que eu vos fazia era, e pedindo à senhora vice-governadora, aproveitando gente que, além de muito competente, está cheia de vontade de resolver este assunto, pedir-vos muita urgência, mas procurarem... nas próximas, não é horas desta noite, mas da manhã, procurarem ver se conseguem fazer isso amanhã, no limite, no dia seguinte, e que nos digam que soluções fazem sentido. Não vale a pena nós estarmos a precipitar por 24 horas ou 48 horas a estar-vos a forçar a encontrar aqui uma solução em cima da mesa, quando em trabalho com as vossas equipas podem encontrar uma solução mais adequada. Perceberam o nosso ponto? Nós percebemos, é preciso perceber em que medida é que as situações relacionadas com cada grupo económico podem ter contribuído mais, e eu acho que deve, e faço-vos o apelo a procurarem encontrar, ainda que seja como indicação qualitativa, eu já explico o que é que eu quero dizer com isto, se há ali casos de tratamento diferente relativamente à norma do banco. Imaginem que há num conjunto de operações de um certo grupo económico, ou na média das suas operações, um nível de falta de colateral completamente diferente, ou de excesso de colateral completamente diferente do resto. E, portanto, podem ser assinalados, não por um desvio padrão, mas este banco, quais é que são as instituições financeiras, ou as instituições, ou os grupos económicos que receberam, no conjunto das suas operações, um tratamento bem diferenciado ou um resultado, não sei, qualquer coisa que possa permitir intuir isto. Eu não sei onde é que isto faz mais sentido estar, se faz, mas mas o apelo, Sr. Presidente, que eu fazia era isto. Eu acho que ficou claro, não vale a pena nós estarmos aqui a descascar coluna a coluna. mas pedir, que obviamente é uma informação que é completamente reservada, estes documentos de trabalho, mas nós pudéssemos ter, ou amanhã, ao final do dia, ou na quinta-feira, a vossa sugestão para as colunas críticas, quais é que não têm problemas e quais é que poderiam ficar para nós podermos tomar umas decisões finais sobre isto, se justificar alguma interação que se marque.
Permitem. Nós temos estado aqui a falar muito da componente agregada, mas há, de facto, a cláusula do anonimizado que também nos preocupa. E, de facto, o que fomos ouvindo, se nos permitem partilhar, que por níveis, talvez, que parecem mais agudos de não respeitar a anonimização, aquela questão dos nomes dos administradores, na nossa opinião, não parece, como foi também partilhado, muito bem. Quanto ao top, certo, mas quanto ao aspecto do número de operações, o número de operações que o Sr. Deputado também referenciava, parece-nos também que pode estar em causa também a questão da anonimização, porque o mercado, mais uma vez, ou grupos restritos, e quando falamos de mercado, falamos dos escritórios de advogados que apoiam a colocação e em termos de dívida, o mercado consegue cruzar informação nas linhas, sabendo que estamos a falar do grupo que teve 8 operações, põe em causa, na nossa opinião, o aspecto da anonimização. Portanto, temos dúvidas, não de forma tão clara como a identificação dos administradores, mas o número de operações pode permitir, na nossa opinião, pôr em risco a anonimização. E pronto, e finalmente, todos sendo os mais óbvios para nós, para o menos óbvio, que é o das áreas de atividade. Das áreas de atividade, não é tão evidente que possa pôr em xeque a anonimização, mas há 3 ou 4 grupos, nomeadamente na parte da construção civil, e na parte dos moldes, da indústria de moldes, seriam claramente visíveis. E, portanto, o meu ponto é, tínhamos dos 3 fatores que nos parecem mais críticos para a anonimização, os 2 primeiros, sem ter pensado demasiado, nós diríamos que põem em xeque a anonimização. Mesmo do setor da atividade, dizia o Sr. Deputado e a Sra. Deputada, temos dúvidas, mas vamos estudar um bocadinho melhor, porque parece-nos... Não percebi, desculpe. Não, sim...
Mas não temos sequer essa informação no template.
Eu acho.
Muito bem, mas eu julgo que já fui muito profícuo esta reunião e cada um dos representantes dos grupos parlamentares transmitiram a sua posição. Nós vamos ter audição com a APB, já estamos em cima da hora.
A ideia
era estabelecermos aqui um prazo, amanhã ou quinta-feira, para apresentarem uma proposta na sequência desta conversa.
Deixe-me já reagir. Eu acho que, antes de mais nada, acho que é um espírito de tentarmos chegar a qualquer coisa que seja sólida e que dê resposta. Sendo que, e eu não posso deixar de referir uma coisa, é que os senhores deputados não se podem esquecer que têm a informação toda nas vossas mãos. Portanto, eu acho que algumas análises que o deputado Leitão Amaro quer fazer, quer saber como é que foi tratado este crédito em relação aos outros, etc. Quer dizer, os dados estão aqui. Vocês basta irem lá e verem exatamente, porque isto, digamos... O que eu acho é que nós não podemos tentar pôr em público tudo aquilo que queremos, teoricamente, ou em princípio, retirar de informação desta base riquíssima. Pronto. Para fins académicos, eu acho que nós podemos, a seguir, pensar de uma forma mais organizada como é que esta informação está disponível, porque aí podemos nós até correr tudo, anonimizar todas as posições, digamos assim, e fazermos algum tratamento. Não dá é para, em 100 dias, sinceramente, fazer mais do que fizemos, porque isto foi um trabalho louco, e não imaginam, mesmo em termos informáticos, o que foi estar a fazer templates completamente novos e obrigar os bancos, dia e noite, a mandarem a informação e a irem buscar os arquivos. E, enfim, portanto, foi um trabalho tremendo, e eu acho que isso, digamos, aproveito para cumprimentar a equipa. Portanto, nós agora acho que já percebemos em termos de colunas o que é aceitável, já percebemos o que é que seria ideal. Vamos fazer vários exercícios e ver o que é que dá, porque também pode acontecer que, em alguns casos, haja uma ou duas posições. Nesse caso, tem de se arranjar uma solução qualquer, dizer não disponível ou qualquer coisa, e depois... Agora... Portanto, nós vamos fazer um exercício com as indicações que vocês nos deram. Relativamente às imparizações, vamos ver como é que se pode fazer uma imparização global, agregada e depois em rácio de qualquer coisa que seja lógico. Eu acho que as equipas vão precisar, talvez até quinta-feira, pelo menos, para testarem isto e depois ver, fazemos um template standard e mandá-lo a ver se é isso que vos conforta e termos, digamos, ficarmos abertos a reequacionar as coisas, sendo que nós tentaremos justificar os resultados dos testes que vamos fazer. Em termos práticos, eu não sei se há alguém operacional para quem se mande ou se manda para a senhora presidente da COFMA, digamos, uma proposta de template que não seria, na nossa opinião, outro relatório, seria um complemento do relatório que nós já enviamos com o detalhe possível que resulta disto em anexo ou em apêndice ou qualquer coisa. E, portanto, acho que é a solução de boa fé que nós conseguimos.
Que é, escolhendo um caso de um banco, numa data, para escolher o formato, basta isso, obviamente.
Sim, um tipo.
Um tipo, exatamente.
Da nossa parte, tudo muito bem, é isso. Pedir os vossos esforços nas tais colunas, há algumas de dados pessoais que são óbvias de exclusão, e depois as restantes é fazerem esse exercício, o que é possível neste espírito. Acho que esse prazo, e se ser-nos enviado até quinta-feira, está muito bem. Nós tentaremos ver se conseguíssemos opinar cada um de nós, junto à Sra. Presidente. Acho que o ideal era a Sra. Presidente recolher a sensibilidade dos vários grupos parlamentares ao longo do dia de sexta-feira, para que até ao final de sexta-feira a mensagem pudesse chegar ao banco. Eu presumo que depois aí o processo seja muito fácil, é informático, e portanto uma questão de depois de haver a expectativa durante a próxima semana o relatório poder ser publicado nesses termos. O que nós queremos também é uma coisa sólida, mas que satisfaça as exigências legais.
Muito bem. Muito obrigada, Sra. Vice-Governadora, e muito obrigada a toda a equipa. Foi muito profícua esta reunião e vamos continuar a cooperar. Obrigada. Muito obrigada. Muito bem, muito boa tarde, senhores deputados e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de dar início aos trabalhos desta audição da APB, no âmbito do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, respeitante à exposição dos bancos portugueses à dívida pública. Eu cumprimento o senhor diretor-geral, cumprimento a senhora secretária-geral, agradeço a disponibilidade para aqui estarem. Lamento este atraso, mas tivemos efetivamente, como já aqui referimos, com o supervisor e foi uma reunião também muito profícua. Para uma intervenção inicial tem a palavra o Sr. Diretor-Geral, até 15 minutos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Vamos fazer aqui uma pequena intervenção com meia dúzia de slides para permitir um melhor enquadramento da exposição dos bancos portugueses à dívida pública. Depois, naturalmente, estaremos disponíveis, eu e a minha colega, para dar as respostas que os seus deputados, às perguntas que os seus deputados entenderem. Não sei se vê muito bem. Ok. Não. Bom, nós achamos que era importante dar uma perspectiva da dívida pública portuguesa e da exposição dos bancos à dívida pública portuguesa nos últimos 10 anos e depois fazer uma comparação também a nível de benchmark internacional. Olhando aqui para os últimos 10 anos, o que constatamos é que, antes da crise, em 2008, grande parte da dívida pública portuguesa era tomada por não residentes, ou seja, teríamos aqui cerca de 3/4 da dívida pública que era tomada por não residentes. Com a situação de crise que se começou a viver a nível internacional e depois em Portugal, assistiu-se a uma redução muito significativa da participação da dívida pública pelos não residentes e, antes da intervenção externa e do apoio externo através do PAEF, os bancos portugueses substituíram-se parcialmente a essa redução. E verificamos que a exposição dos bancos portugueses em 2008 à dívida pública era à volta de 4 mil milhões de euros e que subiu para cerca de 30 mil milhões em 2012. Ou seja, houve um aumento muito significativo dessa exposição e que resultou precisamente da crise que se assistiu em Portugal, em que, por contrapartida, de uma redução muito drástica dos não residentes e, por outro lado, por um aumento que ocorreu a nível do PAEF. Isto significa que, durante este período, verifica-se que, em períodos de crise, há uma tendência para que os não-residentes reduzam a sua exposição à dívida pública soberana e, portanto, é fundamental, e aqui foi fundamental neste período, a participação dos bancos nacionais para mitigar o risco de dívida soberana que existia em Portugal. Posteriormente, esses valores mantiveram-se. Os bancos, durante o período pós-crise, mantiveram valores da ordem dos 30 mil milhões de euros e subiram ligeiramente nos últimos anos e vamos tentar explicar porque é que se manteve os valores e até subiu ligeiramente. Durante este período também é de realçar a participação do Banco de Portugal no âmbito da política monetária no financiamento da dívida pública portuguesa, em que no final de 2018 atingia já um valor da ordem dos 30 mil milhões de euros. É interessante verificar penso que ali não se vê muito bem, mas estes gráficos refletem exatamente o prémio de risco que ocorreu em Portugal durante a crise da dívida soberana. No período entre 2011 e 2012 atingiu-se o valor máximo, como se pode ver no gráfico que foi extraído da Bloomberg, e depois houve uma redução significativa do prémio de risco, e é interessante verificar que Portugal convergiu para Espanha e Itália em 2017. Em 2018, o prémio da Itália é superior ao prémio de Portugal e Portugal está com um prémio muito próximo do referido para a Espanha. O quadro ao lado reflete a consequência do quadro anterior, ou seja, identificam os spreads da dívida pública há 10 anos relativamente à dívida pública alemã há 10 anos e mostra naturalmente quando o prémio de risco aumentou, esses spreads aumentaram para valores da ordem dos 14 pontos percentuais e depois foram-se reduzindo. Verifica-se neste momento que nós estamos com spreads claramente inferiores à Itália e muito próximos dos de Espanha. E, portanto, há aqui esta situação em que há aqui uma correlação forte em que, durante o período em que houve um aumento do prémio de risco, descida da posse da dívida pelos não-residentes, por contrapartida de parcialmente um aumento da dívida por parte dos bancos nacionais. Agora, entrando um pouco mais sobre a evolução do sistema bancário nacional, há aqui um aspecto muito relevante que ocorreu nestes últimos 10 anos, que diz respeito aqui a uma grande desalavancagem que se verificou. Ou seja, se nós olharmos para estes dois gráficos, o primeiro mostra a evolução do crédito comparando com a evolução dos depósitos e verificamos assim que havia um gap muito elevado antes da crise, nomeadamente nos anos 2008, 2009, 2010, que se foi reduzindo e que os empréstimos a clientes reduziram-se à volta de 30% entre 2010 e 2018, enquanto os depósitos mantiveram-se e tiveram até uma subida ligeiramente superior, resultante de continuar a haver uma confiança dos depositantes no sistema financeiro nacional. Esta redução do crédito e manutenção dos depósitos, ou até ligeiro aumento dos depósitos, traduziu-se numa evolução do rácio de transformação. O rácio de transformação que tinha atingido um valor próximo de 160% entre 2009 e 2010, reduziu-se drasticamente e atualmente tem um valor inferior a 100%, o que significa que parte dos depósitos não conseguem ser transformados em crédito e que leva a que os bancos neste momento tenham um excesso de liquidez significativa. Esse problema de excesso de liquidez tem a ver também com uma outra situação. Porque é que ocorreu esta situação? Porque, efetivamente, nós tínhamos uma economia, como os seus deputados sabem, extremamente endividada. Quer a nível de particulares, quer a nível de empresas, quer mesmo a nível de administrações públicas. Estes gráficos comparam o nível de endividamento com a situação média da área do euro, em que manteve uma certa estabilidade durante este período, enquanto em Portugal houve uma redução significativa, quer a nível do endividamento dos particulares, quer das empresas. Isso leva a que esta redução do endividamento levou, naturalmente, a uma menor procura de crédito da parte das empresas e dos particulares e leva a que Portugal tenha um rácio de transformação claramente inferior aos seus parceiros da União Europeia. Este valor aqui do rácio de transformação que aparece neste quadro não compara exatamente com o rácio de transformação que estamos habituados a ver e que são publicados pelos bancos e pelo Banco de Portugal, porque aqui inclui, no rácio de transformação inclui-se apenas os empréstimos e os depósitos de clientes não financeiros, enquanto aqui engloba o total dos empréstimos e dos depósitos. Mas é este o valor que, este é o critério utilizado pelo BCE, e para efeitos de comparação resolvemos utilizar este critério porque permite-nos comparar e verificar que em Portugal o rácio de transformação está claramente abaixo da área do euro, cerca de 20 pontos percentuais, e claramente abaixo da maior parte dos nossos parceiros. Portanto, aqui vimos que França até tem um rácio de transformação superior a 100%. Isso leva a que tenhamos uma situação de liquidez muito confortável. O LCR está num patamar superior, os limites mínimos, como sabem, é 100%, nós temos um valor de 185% superior a qualquer, aqui estamos no top one em termos de situação de liquidez. Agora, a questão que se coloca é se qual é que, havendo esta situação que há pouco referi, um excesso de liquidez, um patamar algo elevado da dívida pública na posse dos bancos resultante da situação de crise, o que é que, como é que evolui nos últimos 2 ou 3 anos? Há aqui uma situação em que os bancos têm um problema, têm excesso de liquidez e têm que aplicar. E as alternativas de aplicação no atual contexto não são muitas, nomeadamente se quiserem reduzir o risco associado a essas aplicações. A aplicação mais natural seria fazer um depósito no BCE. Como sabem, os depósitos têm uma taxa negativa de 40 pontos base e, por conseguinte, isso afetaria a situação de rendibilidade dos bancos. Por outro lado, a alternativa mais óbvia é a dívida soberana, por várias razões, porque o risco é baixo e, simultaneamente, tem alguma rendibilidade que é superior àquela que decorre dos depósitos no BCE, tem vantagens em termos de rácios de capital, porque tem um ponderador zero, e, por outro lado, é um fator determinante em termos da detenção de ativos de elevada qualidade que conta para efeitos de rácios de liquidez. Esse aspecto é muito importante. Portanto, é fundamental que os bancos tenham dívida pública, porque têm essas vantagens relativamente às alternativas. Aqui apresentámos um gráfico em que mostra a evolução e a exposição da dívida pública doméstica em percentagem do capital próprio e em percentagem do ativo. Achamos que em percentagem do capital próprio é mais relevante para avaliar do risco associado a essa exposição, e o que constatamos é que a situação portuguesa, antes da crise em 2008, tínhamos efetivamente uma exposição muito baixa, até mais baixa que a maioria dos países da União Europeia, subiu-se para valores da ordem de 60% do capital, que se manteve e com uma ligeira subida no último ano. Mesmo assim, olhando, vemos que quando comparamos com a dívida italiana ou com os bancos italianos, eles têm uma percentagem de dívida pública italiana da ordem dos 100%, e a Espanha tem um valor que da ordem dos 70%, ou seja, há aqui uma situação em que a exposição da dívida soberana nos bancos dos países, em termos de capital próprio, é bastante... Nós comparamos bem, estamos aqui num valor médio relativamente a essa situação. Quando comparamos com o ativo, temos um valor um pouco superior, nomeadamente a Espanha. Isto resulta fundamentalmente do facto de nós, para os mesmos valores de ativo, temos capitais mais elevados. E, por conseguinte, temos esta situação, mas também são situações perfeitamente compatíveis e relativamente confortáveis. Há um outro indicador que nós pusemos nessa tabela, que é para mostrar que temos uma situação em que a dívida pública portuguesa, no conjunto da exposição à dívida pública, Portugal tem cerca de 2/3 dessa dívida, o que é um valor semelhante ao que têm os bancos alemães e claramente inferior aos valores existentes em Espanha, França ou Itália, em que a percentagem da dívida soberana é superior à da dívida nacional, é superior ao conjunto da dívida pública. O último slide pretende, de alguma forma, apresentar aqui as conclusões que nos pareceram mais relevantes, nomeadamente o primeiro ponto em que os bancos e soberanos encontram-se ligados por vários canais. Há uma exposição direta, quando tem naturalmente detenção da dívida soberana, que tem fundamentalmente três objetivos: para investimento, para uma aplicação para o objetivo de rendibilidade, para cumprimento de requisitos regulamentares e para efeitos colateral. Cumprimento de requisitos regulamentares, nomeadamente para a liquidez, para efeitos de liquidez, e para efeitos colateral, nomeadamente para aceder ao refinanciamento junto do BCE. A percepção de risco, naturalmente, quando há alteração do risco soberano, isto afeta o risco dos restantes agentes económicos. A economia, uma deterioração da situação macroeconómica aumenta o risco dos devedores e os custos de financiamento dos bancos, resultando numa espiral de restrições da atividade creditícia que agudiza a recessão, independentemente da exposição dos bancos à dívida soberana. Portanto, estas são afirmações que, infelizmente, nós podemos validar porque todas ocorreram quando tivemos a crise em 2010 e 2011. De alguma forma, aqui também podemos mostrar que os bancos funcionam como amortecedores de choques em momentos de estabilidade, ou seja, nesses momentos em que os investidores externos fogem do país, portanto, por vezes os bancos tiveram que substituir, e isso ocorreu. Ocorreu não só na dívida soberana, como também a nível das empresas públicas. Como sabemos, as empresas públicas tinham níveis de endividamento da ordem dos 20 mil milhões e quase todas expostas a investidores estrangeiros, e foi necessário... quando os investidores estrangeiros deixaram de renovar o crédito, foram os bancos nacionais que os substituíram. E, portanto, há aqui, os bancos nacionais têm ainda um papel importante como amortecedor dos choques. A ausência de uma dissociação significativa entre o risco do setor privado e o risco soberano, e aqui é importante porque, fundamentalmente, os nossos bancos estão expostos ao mercado doméstico e, por conseguinte, se houver uma crise da dívida soberana, há naturalmente uma crise a nível dos ratings das empresas. E, portanto, isso também é validado empiricamente. E, em termos relativos, os níveis atuais de exposição à dívida pública não são materialmente diferentes da exposição histórica média. E tivemos aqui informação de alguns dos principais bancos do sistema. Não temos estes valores compilados, em que uma parte do crescimento da dívida nos últimos tempos resultou fundamentalmente de aquisição de bilhetes de tesouro. E, portanto, em que o risco é mínimo e, portanto, esse aumento tem muito a ver com essa dívida de curto prazo. Porquê é que a dívida pública está a crescer globalmente na posse dos bancos? Porque é que os bancos estão a adquirir a dívida pública? Há vários fatores, nomeadamente a começar pela política monetária, o quantitative easing, as taxas negativas. Portanto, a alternativa, como já disse, no BCE é ter uma rendibilidade negativa. O processo de alavancagem, em que se espera que o rácio de transformação, não há aqui uma procura de crédito e, portanto, ainda temos níveis elevados de endividamento e, por conseguinte, muito dificilmente vamos ter rácio de transformação superior a 100%. Há a disciplina de capital e liquidez, em que o risco ponderado da dívida pública é zero e, portanto, é vantajosa para rácios de capital. Por outro lado, é importante ter dívida pública para melhorar os rácios de liquidez. O enquadramento legal, aqui a proibição da aplicação de taxas de juros negativas dos depósitos. Isto pode ter algumas consequências negativas, nomeadamente pelo facto de empresas multinacionais ou institucionais estrangeiros virem depositar, fazer depósitos em bancos nacionais. Dado que não há uma limitação a ter taxas de juros negativas, poderá levar aqui ainda um excesso de liquidez e criar algumas dificuldades adicionais, nomeadamente quando se compara com outras situações em que, nomeadamente para os institucionais ou para grandes empresas, não há essas restrições relativamente às taxas de juros. Por outro lado, temos aqui a questão da percepção do risco soberano, que é, digamos, a questão que se coloca se houver uma alteração da percepção do risco soberano, poderá criar problemas de risco. Como vemos, e o gráfico que apresentámos em segundo lugar, mostra claramente que há aqui uma percepção muito baixa do risco soberano de Portugal. Pela primeira vez estamos aqui numa situação, ou se não é pela primeira vez, estamos aqui num ano inteiro em que a percepção de risco português é claramente inferior à Itália, estamos muito próximos de Espanha e, portanto, também não nos parece que neste momento, e ainda tendo em conta toda a percepção que há da manutenção da política monetária no BCE, em que continuarão os bancos nacionais e o BCE a fazer aplicações, que haja aqui uma alteração da percepção do risco soberano.
Bem, e para terminar, Soutor?
A último ponto. Já levei um bocadinho mais tempo, estava à espera. O risco de concentração para exposições a soberanos já se encontra contemplado na disciplina prudencial. Isto é, já há restrições à dívida, nomeadamente no rácio de alavancagem, no leverage ratio, em que inclui todos os ativos, incluindo a dívida pública, e, por outro lado, o risco de concentração de exposição a soberanos também já é analisado no pilar 2, nomeadamente no âmbito do SREP e nos planos de recuperação, e, portanto, já há aqui algumas restrições. Só para finalizar, depois a minha colega poderá também desenvolver mais, a nível, pensamos que qualquer alteração regulamentar não poderá ser feita a nível de país, nem a nível da União Europeia, terá que ser visto a nível de Basileia e a nível internacional. Peço desculpa pelos 5 minutos a mais.
Muito bem, muito obrigada, Soutor. Vamos então iniciar a ronda de questões por cada um dos grupos parlamentares. Pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Inês Domingos, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço à APB, ao Sr. Diretor-Geral e à Sra. Secretária-Geral a presença e por nos virem aqui prestar alguns esclarecimentos. E de facto, a vinda cá da Associação Portuguesa de Bancos deve-se a um requerimento do PSD que visava compreender um bocadinho melhor qual é a situação da exposição dos bancos portugueses à dívida pública pelo seguinte motivo. Para já, porque observamos, como aliás pôs aqui num dos gráficos, que em percentagem do ativo total, Portugal tem assistido a um crescimento da dívida soberana no ativo total da banca. E porque num contexto em que conhecemos todas as relações, o impacto que houve das relações entre a banca e os soberanos na crise, na grande crise que teve início em 2007 e, enfim, com mais intensidade a partir de 2008, a preocupação do PSD é monitorizar a situação de forma a, enfim, irmos tendo alguma atenção ao que está a acontecer. É ainda assim importante referir que nós consideramos que a dívida pública portuguesa é sustentável, que o peso da dívida pública no PIB está a diminuir, portanto isso naturalmente aumenta a sua sustentabilidade e, portanto, o que nos preocupa aqui mais é perceber se todos os princípios de prudência já estão a ser respeitados, atendendo a que, enfim, para tentar evitar os erros do passado. E nesse sentido, gostava de lhe pôr algumas perguntas, a sua exposição foi muito clara, portanto desde já agradeço, mas tenho aqui algumas dúvidas.
Continue, Sra. Deputada.
Para colocar-se...
Fiz uma à parte.
para colocar. Muito rapidamente, em primeiro lugar, disse-nos, e olhando aqui para o slide que está na página, na penúltima página, penso que isto não tem... na página 6, para o segundo slide, pode-se observar, e é essa em parte... Também a nossa, não é preocupação, mas a nossa, enfim, observação, é uma observação que fazemos e, portanto, achamos que é importante estar alerta a esta situação. Vemos que, de facto, Portugal tem, enquanto nos outros países houve, de facto, uma fase de recuperação, quando a economia começou a recuperar, houve um aumento desta exposição da dívida soberana em vários países, não foi só Portugal, foi em vários países. Na maioria dos restantes países a situação parece ter estabilizado, mas de facto em Portugal não é o caso. Portanto, continua a aumentar em Portugal e agora, mais recentemente, também em Itália. A Itália estava numa trajetória também de estabilização, até a redução da sua exposição, e agora, no último ano, enfim, ano e meio, voltou a subir. E, portanto, isto é uma situação que nós achamos que devemos estar atentos. Portanto, gostávamos de saber a sua opinião sobre o que se está a passar, e é uma situação que, de qualquer forma, achamos que devemos estar atentos. Depois, sobre as suas conclusões e os comentários que puseram aqui. Refere aqui que os níveis atuais de exposição à dívida pública não são materialmente diferentes da exposição histórica média. Ora, a exposição histórica média acabou por conduzir a um... Enfim, não conduziu a um problema, mas enfim, acabou por autoalimentar, de certa forma, o problema que existiu. Embora, é certo, com muito exagero, na altura da crise estava-se com níveis de exposição diferentes e os riscos da dívida pública eram totalmente diferentes. Portanto, isto é importante terem atenção. Mas, no que diz respeito à história, parece-nos que é sempre um bocadinho... É preciso ter algum cuidado, porque nós obviamente não queremos... Há certas coisas da história que nós queremos evitar repetir. Pronto, e, portanto, era este sinal de alerta também que eu queria deixar. E depois dizer, por fim, que nós concordamos e ficamos naturalmente satisfeitos, e foi também aqui a mensagem que nos vem transmitir o Sr. Governador do Banco de Portugal, que existem atualmente critérios prudenciais totalmente diferentes que existiam anteriormente para precisamente monitorizar esta relação entre os soberanos e os bancos. E, portanto, naturalmente ficamos satisfeitos que assim seja. E achamos que a independência neste quadro, achamos, isto é mais uma pergunta, é uma afirmação, a independência do Banco Central perante não só o poder económico e perante os seus supervisionados, mas também perante o poder político, no quadro em particular desta questão da exposição da banca à dívida pública, é especialmente importante e, portanto, queremos deixar aqui uma mensagem de... reforço da posição que nós temos, que é importante reforçar a independência do Banco de Portugal face ao poder político. E com isto termino. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Só para dizer que eu poderei ter que... Não, só para fazer um pequeno aviso que poderei ter que sair um bocadinho antes do final desta audição, se for o caso, despeço-me desde
já. Muito bem. Sra. Deputada, arrisca-se a não ouvir a resposta que o Grupo Parlamentar do PCP lhe vai dar, não é? Sair um pouco mais cedo. Sr. Deputado Fernando Anastácio, por favor.
Presidente, muito obrigado. Pois começo precisamente por agradecer ao Sr. Diretor-Geral e ao Sr. Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Bancos a sua presença aqui e os contributos que tiveram a oportunidade de nos dar. Aliás, contributos esses que nos permitem claramente deslocar o título do requerimento do PSD de realidade, por nos tornar a todos muito mais confortáveis, na perspectiva da elevada exposição da Banca Nacional e das preocupações que poderiam eventualmente, pelo menos do ponto de vista subjetivo de quem elaborou o requerimento, estar subjacente. A realidade que expressou é clara. Nós temos hoje, até fruto da confiança na economia portuguesa e particularmente também na recuperação económica, portanto, os próprios bancos nacionais, e já foi aqui explicado, portanto, de facto, a taxa de conversão, a transformação ainda é difícil, por fruto da economia, e hoje os depósitos não conseguem ser todos transformados em empréstimos, como seria o inicial para o negócio bancário, e por isso, e tendo em consideração as regras, compreendemos o porquê da opção dos bancos portugueses de adquirirem dívida pública, e isso, aliás, aconteceu no ano passado. Tanto a Caixa como o Santander, Tota, Novo Banco, BPI, fizeram um aumento das suas carteiras claramente sobre esta... mas isso também temos que perceber que está muito subjacente também ao rating da dívida portuguesa, onde a sua qualificação, no fundo, aquilo que já foi aqui referido, tem muito a ver com a própria confiança, com a própria credibilidade do sistema, e por isso os indicadores, aliás, aquele quadro que avançou com os valores da exposição da dívida soberana doméstica em percentagem de capital próprio, que eu penso que será aquele que será onde a gente deve ter uma preocupação especial, permite-nos até perceber que também, e agora perdoa-me o PSD, que este seu requerimento está levemente atrasado 2 anos, porque, 2 anos não, 8, 4 quero dizer, porque desde 2014, sensivelmente, estamos no mesmo patamar sem grandes mudanças. Portanto, uma preocupação que já poderia existir em 2014 foi expressada em 2018, mas a gente compreende o tempo e o momento. Por isso, eu queria terminar a minha intervenção, essencialmente deixando aqui, portanto, nós acompanhamos a preocupação, acho que deve, todos estes indicadores merecem um olhar atento e pronto, penso que aqui a Associação Portuguesa de Bancos terá tem também um papel importante na monitorização, no acompanhamento, na percepção de como é que estas situações estão a evoluir e podíamos, portanto, eu pedia-lhe, e isso era uma parte do contributo que poderia trazer a esta nossa, a esta audição, que concretizasse isso efetivamente, para ver se ficarmos todos descansados, ou pelo menos para o PSD ficar descansado, gostaríamos de concretizar os principais riscos que os bancos têm com este nível de exposição, no quadro macroeconómico português atual e, portanto, e também nas perspectivas que temos a nível europeu porque, e mundial. Temos todos a percepção de que há problemas, ou pelo menos há incertezas, não direi problemas, a nível do comércio internacional, das relações dos Estados Unidos com a China, o próprio problema do Brexit. São problemas de natureza internacional e comercial, mas que podem ter uma influência clara na economia e no desenvolvimento dos países. E, portanto, face a isto tudo, portanto, que nos caracterizasse e que nos deixasse aqui a informação muito, muito concreta do que é que... qual o acompanhamento que estão a dar em concreto a esta matéria e se acompanham ou não. Isto é, digamos, quase como uma pergunta retórica, porque, de acordo com a intervenção inicial, eu já tenho a resposta, mas, de qualquer forma, não podia deixar de fazer, é saber em concreto se a Associação Portuguesa de Bancos acompanha estas preocupações que vieram ao público recentemente, e que estão expressas, portanto, e consubstanciadas no requerimento do PSD, sobre o risco que eventualmente poderia haver para a economia portuguesa, este crescimento, porque houve, de facto, também reconheço que no ano 2019, do final de 2018 para 2019, houve um crescimento destes ativos, se eles são um indicador de alerta vermelho, ou pelo menos cor de laranja, digamos assim, relativamente à situação económica portuguesa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Quero começar por cumprimentar a Associação Portuguesa de Bancos, o Sr. Diretor-Geral, a Sra. Secretária-Geral.
Sr. Deputado, eu vou ter que interromper. É o Sr. Secretário-Geral e a Sra. Diretora-Geral. O Sr. Secretário-Geral...
Estamos todos induzidos em erros.
Por mim, muito provavelmente. O Dr. Norberto Sequeira da Rosa e a Dra. Catarina Cardoso, Secretário-Geral... da APB e Diretora-Geral. Eu
muito
tenho
bem.
Sempre tendência em colocar as senhoras nos cargos, em todos os cargos. Exatamente.
Efetivamente, Sra. Presidente, foi induzido em erro pela apresentação muito inicial, bem. Mas corrijo-se, cumprimento a APB, o Sr. Secretário-Geral e a Sra. Diretora-Geral. A audição hoje é sobre a exposição dos bancos portugueses à dívida pública. Ouvi com muita atenção a sua intervenção inicial, que aliás podemos depois seguir em papel, e não consegui detectar um problema existente na exposição dos bancos portugueses à dívida pública. Aliás, já temos aqui uma audição que o Sr. Governador do Banco de Portugal também não nos transmitiu nenhum problema, pode ter sido falha minha. Aliás, eu olhando aqui para as conclusões, dizendo que, em termos relativos, os níveis atuais de exposição à dívida pública não são materialmente diferentes da exposição histórica média. E isto não denota que haja uma grande diferença em termos históricos da situação atual do passado mais ou menos recente. E, portanto, Sr. Secretário-Geral, a pergunta que lhe tenho para fazer é: há algum problema com a exposição dos bancos portugueses à dívida pública? Se há, qual é a natureza desse problema e que passos são a ser dados para ultrapassar esse problema? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário-Geral, para responder.
Eu vou responder rapidamente a algumas questões e depois passaria à minha colega para continuar. Eu gostaria de, relativamente às questões formuladas pela Sra. Deputada do PSD, efetivamente nós achamos que é importante monitorizar e acompanhar esta situação. Achamos, como há pouco também referi, que não existe atualmente um alerta vermelho, ou seja, é uma situação que perfeitamente comportável no âmbito da exposição dos bancos, e daí que achamos que é uma situação que se deve acompanhar, mas neste momento não há aqui uma elevada preocupação. Até respondendo um pouco, qual é o risco que pode haver? O próprio Banco de Portugal, no relatório de estabilidade financeira, faz referência a essa situação. Diz que pode, se ocorrer uma reavaliação do prémio de risco, o reaparecimento de riscos de redominação e fragmentação financeira e económica da área do euro, podendo resultar numa deterioração do sentimento de mercado relativamente a outros Estados-membros. Ou seja, se ocorrer uma situação que ocorreu previamente à crise da dívida soberana, em que se há uma percepção de que os riscos nos diferentes países da área do euro são muito diferentes, isso poderá levar aqui a alguma degradação da situação, nomeadamente a dívida pública portuguesa, e com algumas consequências. Mas o problema que se coloca é, seria mais vantajoso ter outra dívida pública? Será que se nós tivéssemos dívida pública italiana, que se calhar com um pouco mais de rendibilidade, mas se calhar com mais risco? Portanto, é uma questão que se coloca. Depois aqui a minha colega poderá desenvolver um pouco mais este aspecto. A outra questão que eu gostaria de alguma forma, não é contrariar, mas alterar um pouco a percepção que tem sobre a evolução da dívida pública, da tomada da exposição dos bancos à dívida pública portuguesa. Eu penso que, ao contrário do que ocorreu noutras situações, nomeadamente na Irlanda, em que houve um efeito dos bancos na dívida pública soberana, na fase inicial isso não aconteceu. Ou seja, quando há um problema um problema em termos de dívida pública soberana, de crise de dívida pública soberana, tem a ver fundamentalmente com o setor público. E os bancos aumentaram essa exposição, que permitiu mitigar a situação existente. Ou seja, houve um aumento da exposição dos bancos para, de alguma forma, mitigar a situação, porque, como sabemos, o financiamento dado pelo PAEF não era suficiente para fazer face a todas as necessidades das administrações públicas, incluindo as empresas públicas, nomeadamente para fazer face às necessidades de curto prazo, manteve-se a emissão de BTs, e que foram tomadas pelos bancos, e, portanto, houve este aumento, de alguma maneira, para mitigar esta situação. Agora, o que poderíamos dizer, se Portugal não tivesse este excesso de liquidez que tem e que tem vindo a aumentar precisamente pelas razões que aqui já foram explanadas, provavelmente poderíamos estar a reduzir como aconteceu noutros países. Mas como o excesso de liquidez tem vindo a aumentar sucessivamente e nos últimos anos, como vemos comparando ali os ratios de transformação ou mesmo os indicadores de liquidez, leva a que as alternativas que os bancos têm em termos de aplicação desse excesso de liquidez, ainda pelas razões expostas, se calhar aquela que, num binómio risco-rendibilidade, ainda é a mais adequada. E, portanto, nesse aspecto, as alternativas não são muitas. E, por isso, é natural, e é natural até que, para o futuro, esse aumento de exposição possa vir continuar a ocorrer. Porque as alternativas para ter outras posições com um pouco mais de rendibilidade, se calhar o aumento de risco é muito superior. Se passava aqui à Catarina.
Senhora Diretora-Geral, por favor.
Essas são só considerações muito breves, só para reforçar algumas das mensagens que já foram passadas. Portanto, nós não queremos desvalorizar de todo a situação e, portanto, ela merece acompanhamento. Entendemos é que ela deve ser relativizada e contextualizada, de facto, naquilo que é a situação, quer do soberano, quer do setor bancário nacional, que é completamente diferente daquela que se verificou no período da crise. E, portanto, só clarificar também que, decorrente da necessidade de cumprimento do rácio de cobertura de liquidez, os bancos estão, de facto, obrigados a deter ativos de elevada qualidade. Esses ativos de elevada qualidade são de três naturezas: cash, depósitos junto do Banco Central e dívida soberana em moeda do país. O que significa que, depósitos junto do BCE custam 40 basis points e, portanto, os bancos, no fundo, por via da necessidade de cumprir com os requisitos impostos pelo rácio de liquidez, são forçados a detenções de dívida pública. Portanto, há aqui uma razão de ser para esta exposição e aquilo que o Dr. Norberto já teve a oportunidade de referir. Provavelmente os bancos teriam condições, não fossem estas, o facto de termos a conjugação de excessiva liquidez, portanto os bancos não conseguirem canalizar tudo o que captam de depósitos para crédito, e o facto de termos requisitos de liquidez que impõem detenção de ativos de elevada qualidade, mesmo com limites, portanto 30% das reservas de liquidez têm que ser em títulos de elevada qualidade. E, portanto, os bancos provavelmente poderiam reduzir a sua exposição comparativamente com os níveis de que observámos no pós-crise, e não estão a fazer e não vão conseguir fazê-lo. E nós aqui o que fazemos é uma constatação, não é? Entendemos que no médio e curto prazo não vemos esta situação alterar-se, resultam efetivamente destes fatores. Quem dera aos bancos conseguirem ter mais procura de crédito e conseguir canalizar, portanto ter um rácio de transformação pelo menos de 100% e conseguir canalizar os depósitos que captam para crédito. Aquilo que nos distingue dos outros países é exatamente isso. A Sra. Deputada Inês Domingos disse que há aqui uma distinção face a outros países em que a situação estabilizou e em que Portugal aumentou, mas essa situação estabilizou, por exemplo, em França, onde temos um rácio de transformação superior a 100%. E, portanto, não há excesso de liquidez. Nos bancos nacionais, infelizmente, estamos deparados com esta situação de haver um excesso de liquidez e, portanto, tem que ser, sob pena de se penalizar ainda mais a rendibilidade, ela está a ser aplicada em dívida pública, não é só a dívida pública portuguesa, como podemos ver, a dívida pública portuguesa representa 65% do total da dívida pública detida pelos bancos, mas a verdade é que no binómio rentabilidade ou retorno-risco, a dívida pública portuguesa compara bem com outras dívidas, designadamente com a Itália. A Itália poderia ser uma alternativa, nesta lógica de que os bancos estão obrigados a ter ativos de elevada qualidade, mas a verdade é que estariam a incorrer em maior risco e, portanto, a trazer mais risco para os seus balanços. E, portanto, há aqui, de facto, eu diria que até se calhar uma coincidência pelo facto de haver esta necessidade dos bancos de investirem em dívida pública e a dívida pública portuguesa no atual conjuntura, no atual contexto, apresentar um risco de retorno melhor do que aquele que observamos noutros países que poderiam ser alternativa. Estamos muito próximo, como se referimos, de Espanha e estamos claramente longe de Itália. Portanto, há aqui alguma reconhecimento que não há muito que se possa fazer, mas não entendemos que haja aqui algum aspecto de linhas vermelhas e de alarmes. Isso não quer dizer que o tema não deva continuar a ser acompanhado e monitorizado.
Muito bem.
E queria só acrescentar que, relativamente à tomada de algumas medidas para acautelar o risco de concentração, portanto, procurar limitar o risco de concentração, queria só dar nota de que o Comitê de Basileia, em 2017, publicou um discussion paper em que lançou a discussão relativamente se haveria ou não necessidade de se reformular o quadro prudencial relativamente à exposição ao soberano. E a conclusão foi que não havia consenso dentre os seus membros relativamente à forma de atuar ou se deveria tratar o tema e, portanto, reconhecer que no plano de atividades do Comitê de Basileia, publicado para 2019 e 2020, o tratamento da exposição ao soberano não figura como um dos temas que vai ser tratado pelo Comitê de Basileia. E entendemos nós, bancos portugueses, que qualquer revisão do tratamento prudencial da dívida soberana deverá ser feita num contexto internacional, portanto, no contexto do Comitê de Basileia, nunca num contexto nacional, nem num contexto europeu, portanto, desenquadrados de uma eventual iniciativa a nível global, portanto, enquadrados no Comitê de Basileia e sem que os impactos sejam devidamente estudados, portanto, com a necessidade de um estudo de impacto, porque, de facto, aquilo que que, e fruto do que vimos na crise, provavelmente se os bancos nacionais não tivessem suportado o Estado quando os investidores estrangeiros abandonaram o país e, portanto, venderam as suas detenções de dívida pública, portanto, o problema poder ter-se agudizado e, portanto, há de facto aqui um efeito de amortecedor que os bancos desempenham por via das detenções de dívida pública em momentos de instabilidade.
Muito obrigada. Não registro mais nenhum pedido de intervenção. Resta-me agradecer ao Sr. Secretário-Geral, à Sra. Diretora-Geral da APB, a disponibilidade e a exposição e os dados que nos trouxeram aqui, que são, efetivamente, dados muito preciosos para todos os grupos parlamentares, para o trabalho da Comissão de Orçamento e Finanças. Muito obrigada. Boa tarde.